Ora, bom dia a todos. Vamos começar porque depois, ao meio-dia, temos outra audição sobre o mesmo assunto. Muito obrigado por terem vindo e por terem correspondido rapidamente à nossa pretensão. Como sabem, estamos a tratar num grupo de trabalho da apreciação de iniciativas legislativas para a alteração das leis eleitorais e do regime jurídico do recenseamento eleitoral e decidimos no início deste grupo de trabalho que tínhamos de fazer algumas audições que consideramos importantes. Uma das audições era a Comissão Nacional de Eleições e, portanto, vamos começar por aqui. E eu passava já a palavra a quem pediu esta audição também, em particular, e depois com unanimidade do resto do grupo de trabalho, foi o Partido Socialista, o deputado Rocha Andrade, e portanto passava já a palavra e fazia já as perguntas necessárias. Depois as respostas, eu acho que falam primeiro o grupo parlamentar, todos os grupos políticos, e depois tem a resposta no final da comissão. Tem a palavra o deputado Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos perante nós um conjunto de 6 iniciativas legislativas que visam alterar quer a forma do recenseamento, quer a forma de votação dos eleitores no estrangeiro. Há uma questão que é talvez aquela em que eu diria que não se registra um consenso, que é a questão do alargamento do voto presencial. Também não quereria sobre essa matéria fazer qualquer questão, independentemente naturalmente das pessoas poderem pronunciar. Há um conjunto de matérias, pelo contrário, em que parece haver um consenso, pelo menos quanto aos objetivos, e que a preocupação comum, que é partilhada pela bancada do PS e pelas restantes, é que as inovações a introduzir na lei cumpram todos os objetivos de facilitar a vida às pessoas, manter a integridade do processo eleitoral e respeitar os princípios constitucionais que a ele subjazem. Uma primeira questão tem a ver com o recenseamento. Neste momento, o recenseamento é, na lei, é voluntário, e é voluntário no sentido de exigir uma explícita declaração de vontade quando se trata de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, e há um conjunto de propostas em cima da mesa no sentido de, mantendo o caráter de voluntariedade, por oposição à obrigatoriedade, se dispensar essa explícita declaração de vontade. Ou seja, de se dizer, basicamente, que os titulares do cartão do cidadão, aqueles que têm cidadãos portugueses que estão com uma identificação na identificação civil, serem automaticamente inscritos no recenseamento. Uma primeira pergunta que nos assalta, independentemente da vontade que existe nesse sentido, é o de saber se este processo respeitará, nomeadamente na eleição do Presidente da República, o requisito constitucional que está expresso de que não basta ser cidadão nacional, é preciso uma ligação efetiva à comunidade nacional para ser titular da capacidade eleitoral passiva. Uma segunda questão que aqui se coloca tem a ver com os eventuais reflexos indesejáveis que esta opção possa ter na esfera jurídica daqueles que são os seus destinatários. Se eu bem compreendo, há um conjunto de países que dão capacidade eleitoral ativa a residentes nos seus territórios, independentemente da sua nacionalidade. Há países que fazem depender essa concessão de capacidade eleitoral ativa de esses cidadãos não terem a capacidade eleitoral ativa no país da sua nacionalidade. E a minha pergunta é se o facto de nós inscrevermos, sem precedente de uma declaração de vontade, os cidadãos no nosso recenseamento pode ter a consequências adversas para a capacidade eleitoral que eles eventualmente tenham no seu país de residência e, se assim for, quais seriam os mecanismos que nós poderíamos introduzir na legislação para evitar que essa consequência negativa aconteça. Quanto ao, isto quanto ao recenseamento são aquelas questões mais fundamentais. No que toca à questão do exercício do direito de voto, há também uma preocupação comum de tornar mais simples e mais efetivo o exercício do direito de voto por quem reside no estrangeiro e compulsando as propostas que existem. Há uma ideia que é talvez começando pela mais vaga, é mais ainda uma ideia, provavelmente uma proposta, uma recomendação ao Governo no sentido de ser introduzido um voto eletrónico não presencial, presumo eu que seria um voto eletrónico não presencial, cujo universo seria o mesmo universo em que hoje a nossa legislação já admite o voto não presencial por correspondência. Portanto, seria um voto eletrónico em alternativa ao voto por correspondência. Dentro dos votos eletrónicos é mais claro que às vezes se designa por voto online. Gostaria também de ter a visão da CNE sobre uma qualquer evolução neste sentido. Quanto às questões que já aqui estão colocadas, há uma importante alteração que é proposta, salvo erro, apenas pelo PSD, que é relativamente ao destino dos boletins de voto uma vez preenchidos pelo eleitor, ou seja, o destino dos dois envelopes que a lei atualmente prevê. Se não estou em erro, eles hoje em dia são remetidos para território nacional e são para assembleias de apuramento que se localizam no território nacional, e a proposta é que sejam remetidas a postos consulares, ao posto consular correspondente à área de residência do cidadão eleitor. Bom, o ganho é evidente em termos quer de despesa de correios, quer sobretudo em termos de tempo de correio. A pergunta também que eu posso dirigir aqui à Comissão Nacional de Eleições é se o nosso entendimento, o funcionamento de assembleias de apuramento nos vários pontos do território do mundo em que existem postos consulares é uma forma, ou se permite assegurar a fidedignidade, a transparência e todas as tantas garantias que devem estar associadas à realização do ato eleitoral. Finalmente, registo e só registrei verdadeiramente porque já está na atual lei, portanto, as propostas, que hoje em dia é exigido uma fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade no envelope como forma de assegurar, presumo eu, como forma que o legislador entendeu de assegurar a fidedignidade do voto, saber que aquela pessoa que está a votar é efetivamente o eleitor, e hoje em dia em que a fotocopiadora é uma máquina quase em vias de extinção, pergunto-me se será ainda necessário este mecanismo, tem importância no processo eleitoral, não haveria outro mecanismo qualquer, porque um dia deste temos uma geração de eleitores, para quem a palavra fotocópia verdadeiramente já quererá dizer muito pouco. Finalmente, última questão, é uma questão de logística que me atormenta há muitos anos nesta matéria. Nós estamos a intervir com o mesmo conteúdo, por vezes, em duas ou três leis diferentes, porque a nossa legislação se caracteriza por ter disposições de conteúdo idêntico nas leis eleitorais para Presidente, Assembleia, Parlamento Europeu e autarquias locais. O que significa, por vezes, que há o acumular da evolução legislativa dá ligeiras alterações ou de redação que fazem com que depois o procedimento, sem nenhuma razão justificativa, o procedimento acaba por ser diferente de eleição para eleição. Então é o que se passa aqui em algumas propostas nesta matéria, que colocam normas de conteúdo quase idêntico na lei eleitoral do Presidente da Assembleia e do Parlamento Europeu, revogando o já muito arcaico decreto-lei relativo à organização do processo eleitoral no estrangeiro. E a minha pergunta também aqui é quase uma questão logística: se seria conveniente que estas normas continuassem a ser reproduzidas em cada uma das leis que têm que ser aplicadas em cada eleição, ou se, pelo contrário, tratando-se de disposições comuns, como por exemplo a organização do processo eleitoral no estrangeiro, que seria preferível que houvesse uma lei autónoma de processo eleitoral no estrangeiro aplicável a todos os atos eleitorais que seguissem o mesmo procedimento. O primeiro grupo de questões, creio que são, Sr. Presidente, estas que eu aqui tinha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se também o deputado Carlos Gonçalves, em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar Sou Presidente e todos os membros da Comissão Nacional de Eleições. Há algumas caras que me são conhecidas por quem conhece o processo eleitoral e, sobretudo, o escrutínio do voto da imigração, obriga-nos a estar em conjunto pelo menos algumas horas de quatro anos, em tardes bastante animadas, em dias que têm sido bastante animados ao longo do tempo e, portanto, já muitas vezes tivemos a ocasião, nessas tardes e noutras, de falar, de comentar, avaliar, analisar aquilo que são as disposições legais para a participação dos portugueses no estrangeiro nos atos eleitorais em Portugal. Eu gostava, antes de mais, também, aqui enaltecer o trabalho da Comissão Nacional de Eleições, muito particularmente naquela que é uma das preocupações que está implícita nos projetos de leis, sobretudo no meu partido, que é o alargamento da participação cívica dos portugueses no estrangeiro. E gostava aqui de lembrar que a Comissão Nacional de Eleições já se associou a várias campanhas para a participação política dos portugueses no estrangeiro, apoiando diversas associações políticos, de autarcas, de associações tout court, passa a expressão francesa, e parece-me algo de importante, ou seja, a Comissão Nacional de Eleições entendeu há muito a necessidade que os portugueses no estrangeiro participem mais e darmos condições para que participem mais. Também de ver aqui um antigo colega, o Francisco Martins, com que eu partilhei aqui os meus primeiros anos de Parlamento. Eu gostava de começar pelo seguinte: as propostas que o meu grupo parlamentar apresentou têm três grandes objetivos. Um deles é o recenseamento eleitoral, ou seja, criar condições para que os portugueses no estrangeiro possam estar recenseados, e estando recenseados, como cidadão que são, e muito particularmente tendo em conta os direitos de uma cidadania, é normal que se procurasse encontrar uma solução para que o recenseamento fosse alargado e, neste caso, automatizado, para que todos, tal e qual como o território nacional, tivessem a possibilidade de estarem inscritos para exercer o direito de voto nas diferentes eleições em Portugal. A segunda preocupação é o alargamento dessa participação. Nós temos uma participação muito baixa relativamente à importância das comunidades portuguesas e, portanto, essa é uma preocupação que nos levou também, nos projetos de lei, a encarar um conjunto de soluções legislativas que permitam aumentar essa participação. E, portanto, é por isso que propomos uma metodologia mista entre o voto postal, que já existe, o chamado voto por correspondência, e a possibilidade de haver um voto presencial em diversas circunstâncias e também por diversas razões, não só de calendário político, tem a ver com a tomada de posse dos novos deputados e do governo e muito particularmente também porque em termos postais é mais fácil enviar o voto para um local no próprio país dessa comunidade, a possibilidade também que os boletins de votos postal passassem a ser enviados, neste caso, para as nossas missões consulares e diplomáticas. A terceira preocupação é a uniformização de metodologia de voto. Nós temos um conjunto de eleições e vota-se cada um numa de forma diferente, o que acontece muitas vezes que há certas eleições que há portugueses que estão no estrangeiro e estão à espera de um envelope, noutras que assistam. Acho que Portugal, que é um país que tem uma diáspora importante, que sempre que há iniciativa de âmbito internacional, os diferentes instituições, e neste caso pessoas que ocupam cargos políticos e não só, emitem opiniões muito positivas em relação às comunidades e na sua relação com o país de origem, eu acho que nós temos que encontrar aqui uma forma, e por isso estamos aqui com alguns conceitos que poderão eventualmente avançar nesse sentido, de uniformizar a metodologia de voto para que não andemos aqui. Cada eleição tem a sua solução. Isto realmente tem prejudicado em muito não só a participação, mas até a própria imagem que o país dá naquilo que é fundamental em termos de democracia, que é o acesso à participação e poder votar. Sobre as propostas aqui, eu penso que os membros da Comissão Nacional de Eleições já tiveram acesso aos diferentes projetos de lei, que a experiência que têm já devem ter feito a sua avaliação e, portanto, gostaríamos de conhecer a vossa opinião no geral sobre estas matérias, mas há aqui duas ou três questões mais práticas e técnicas que eu gostaria aqui de levantar. Em primeiro, este recenseamento eleitoral, sendo automático, vai alargar o número de recenseados, poderá ir entre 1.100.000 a 1.400.000 novos eleitores. E, portanto, se nós aplicarmos este 1.400.000 eleitores a metodologias de voto que temos neste momento, nós arriscamos-nos a ter abstenções muito elevadas, para não dizer até preocupantes. E são abstenções que vão ter consequências no voto nacional, no voto das comunidades e no voto nacional. E por isso, a mim parece que é impossível, gostava de ser a vossa opinião, que é impossível alterar a lei do recenseamento eleitoral sem ser acompanhado de uma alteração da questão de metodologia para permitir ao maior número de participar. E permitir algo que em democracia é fundamental, dar condições, e gostava também de ouvir a Comissão de Eleições, que seja alguém que vive em Badajoz ou alguém que vive em Anchorage, no Alasca, tenham condições de exercer o direito de voto da mesma forma que qualquer outro cidadão. Em Portugal, os eleitores do Alentejo têm a mesma possibilidade de votar com os eleitores de Bragança ou das regiões autónomas. Portanto, nós temos que criar condições para que, independentemente de onde esteja o eleitor possa exercer o seu direito de voto. É verdade que nesta matéria, a proposta, já houve um teste em 2004, 2005, é o voto eletrónico, é aquele que já devem ter reparado todos, já mereceu até petições nesta Assembleia da República. Há questões de segurança, aparentemente, que, como é evidente, criam aqui alguns problemas aos defensores do voto eletrónico, dos quais eu faço parte. E desde já queria aqui fazer um esclarecimento claro. Nós, quando falamos de voto eletrónico para os eleitores residentes no estrangeiro, estamos a falar do voto eletrónico online. Porque o outro voto eletrónico é voto presencial, portanto, não dá resultado no nosso objetivo. Vai dar ao mesmo. Eventualmente poderia facilitar as campanhas, como no Brasil, dava-se aqueles números e era capaz de ser mais simpático. Mas não, nós queremos claramente o voto eletrónico online. Por isso, sabemos de alguns problemas de segurança, portanto, a nossa proposta é que haja um estudo rápido sobre esta matéria, mas por isso propomos a possibilidade de compaginar o voto presencial com o voto por correspondência, para dar a possibilidade a todo o eleitor de poder exercer direito de voto, independentemente de onde viva, e permitir agilizar àqueles que podem ir ao consulado, eventualmente poder votar e acrescentar realmente ao voto postal. Parece-me a mim algo de para mim, muito importante e gostava também de saber a vossa opinião. Depois, em questão postal, há também aqui uma proposta que tem a ver com o pagamento dos custos postais desta proposta, portanto, gostava de saber o que é que pensam sobre esta questão, que é importante. Há uma questão que eu também gostava aqui de deixar, é que este 1.300.000 eleitores aceitar este novo universo eleitoral, como é evidente, isto para o país vai representar muito. Porque, de uma vez por todas, nós vamos ter um país que reconhece os direitos políticos, porque é uma questão de reconhecer quem reside no estrangeiro, mas temos de ter aqui algum cuidado, que o meu colega já o levantou, que é a questão das pessoas que exercem funções ou que exercem cargos políticos no estrangeiro. Portanto, a nossa proposta prevê a possibilidade das pessoas, sendo recenseadas automaticamente, poderem sempre, a seu tempo, dizer que não querem estar recenseados para não entrar em conflito com situações graves, em alguns países até poderia dizer gravíssimos, portanto gostava também de ter essa opinião, e se conhecem alguma outra incompatibilidade que poderá criar algum problema a portugueses que residem no estrangeiro pelo facto de terem automaticamente o recenseamento e que poderá eventualmente nos ter escapado. E depois pedir-vos sinceramente a vossa opinião, no geral, como é evidente. Já devem ter percebido que há aqui algo que parece que na política a gente nunca sabe, mas pronto, pelo menos há boa vontade de quem aqui está. Que há consensos em algumas matérias, mas eu penso que Portugal e o Parlamento Português, depois de ter avançado com um conjunto de projetos, nós temos que realmente que sair com qualquer coisa que, como diz o povo, que valha realmente a pena e que permita aos portugueses que residem no estrangeiro poderem votar. A vossa experiência, estou ali a olhar para o Dr. Jorge Miguel, que anda neste processo há muitos anos, e outras pessoas que aqui estão, aquilo que nos puderem trazer de algo que seja importante para o nosso trabalho é fundamental, porque todos nós temos alguma experiência nestas matérias, em relação à reivindicação da participação política dos portugueses, leva para aí 30 anos disto, mas pronto, sempre num foco muito pessoal de quem está no estrangeiro e quer que a minha gente vote, mas pronto, também temos que ter outros focos e outras informações e por isso gostávamos de ter aqui o vosso contributo e eventualmente comentando aquilo que o meu colega e outros certamente já levantaram nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. A deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Muito bom dia, antes de mais, a todos e a todas, e o agradecimento por estarem aqui presentes para nos darem a vossa opinião sobre o pacote das várias alterações que se propõem aqui às leis eleitorais para portugueses residentes no estrangeiro. O Bloco de Esquerda tem, como sabem, aliás, recebemos os parceiros também, dois projetos nesta matéria, um relativo ao recenseamento, também porque consideramos que deve ser garantida a igualdade do direito ao exercício de voto para todos os portugueses e portuguesas, independentemente do país onde residam, e essas condições de igualdade passam também, evidentemente, pela gratuitidade do voto, que em Portugal é permitida e funciona assim para qualquer pessoa, e no estrangeiro não, para os residentes no estrangeiro. Nós não temos nenhuma pergunta específica, aquilo que gostamos, que queríamos mesmo ouvir era relativamente, de forma geral, à apreciação dos vários, à apreciação da CNE sobre os vários projetos, mas desde já esta questão que já foi aqui levantada relativamente ao recenseamento obrigatório e, portanto, é esta possibilidade que no projeto de lei do PSD é consagrada deste recenseamento automático poder ser, portanto, haver a possibilidade de ser cancelado, não é, a pedido da pessoa. Aquilo que nos parece é que, e aquilo que o Bloco de Esquerda considera, é que isto cria, mais uma vez, um mosaico de desigualdades entre os vários portugueses residentes no estrangeiro, em que uns são recenseados, outros não são recenseados e, portanto, não nos parece que isto faça sequer muito sentido, e consideramos que ter todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs em patamares de igualdade é absolutamente essencial. No que respeita à ligação, e isto relativamente ao voto para as eleições para o Presidente da República, à ligação afetiva e de proximidade que é prevista e que é, enfim, exigida para o exercício desse direito de voto, parece-nos realmente que esta ligação não será a inscrição da residência no cartão de cidadão que determina esta ligação afetiva e de proximidade ao país, e também muito menos que a prova. Portanto, também gostaríamos de ouvi-los sobre estas questões, principalmente nomeadamente sobre o recenseamento obrigatório. Penso que parece-me que não há qualquer dúvida em relação ao que se refere à gratuitidade e à possibilidade de gratuitidade do voto para todos os cidadãos, com alguma, algum relevo para as questões também que já foram colocadas, para as questões de metodologia que têm a ver com o voto por correspondência e, portanto, com a capacidade de, em determinados países, fazer essa recepção dos boletins de voto e, portanto, esse apuramento. E basicamente era isto que, sobre estas questões essenciais, que gostávamos de ter a vossa opinião mais aprofundada, para além daquilo que já veio nos pareceres que nos enviaram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a deputada Vânia Dias da Silva, se quiser acrescentar alguma coisa, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. Eu peço desculpa pelo meu atraso. Antes de mais, cumprimento os membros da Comissão Nacional de Eleições e gostava de, enfim, já muitas questões foram deixadas aqui e a maior parte delas já estão devidamente escalpelizadas. Eu gostava só de deixar três questões muito objetivas que me parece terem aqui realmente impacto e que merecem de facto a nossa reflexão, no sentido de não estarmos a introduzir modificações que podem prejudicar mais o processo democrático eleitoral do que beneficial, e portanto essas questões devem ser devidamente ponderadas, e de resto esta tem sido a nossa posição neste debate. E eu queria começar pelo voto em mobilidade. O CDS defende, aliás estava no nosso programa eleitoral, o voto em mobilidade o mais possível e o mais abrangente possível, até porque nós sabemos que hoje em dia muita gente não vota por variedíssimas circunstâncias, porque tem que se ausentar por algum motivo, e o que hoje em dia está previsto na lei não chega para cobrir todas as situações que se põem. Mas o que eu gostava de saber neste domínio é se, com aquilo que está previsto nos projetos de lei que estamos a tratar e na proposta de lei do Governo, se ficam garantidas, na vossa opinião, todas as questões técnicas essenciais para que o processo decorra sem mácula. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se o segredo, a inviolabilidade e a liberdade de voto estão cabalmente asseguradas na questão técnica com os projetos de lei que estão em cima da mesa, ou se, pelo contrário, é preciso introduzirmos aqui mais alguma especificação no sentido de estas questões não serem postas em causa, porque obviamente esta é a questão central que aqui nos preocupa. Depois gostava também de ouvir-vos sobre a inscrição automática do recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses a residir no estrangeiro. Nós percebemos esta necessidade e esta vontade. Aliás, em Portugal, os cidadãos que residam em Portugal atualmente já são inscritos no seu círculo onde residem, o que às vezes causa problemas, como todos sabemos, porque há pessoas que, residindo em determinado sítio, têm o desejo de votar noutro, e hoje em dia isso não é possível e causa aqui alguns transtornos. O que eu queria saber é se neste domínio não entendem que isto poderá trazer algumas complicações, porque haverá muitos portugueses a residir no estrangeiro que têm efetiva ligação à comunidade onde residem, portanto no estrangeiro, e que queiram também votar aí para as eleições em que estão habilitados a votar. E, portanto, como é que se faz esta conjugação? Como é que eles podem recensear automaticamente aqui e votarem depois nas eleições em que podem votar no estrangeiro? Porque isto, há muitos portugueses no estrangeiro que querem continuar a votar também no sítio onde residem habitualmente, e portanto como é que nós conseguimos compatibilizar estas duas questões e que têm efetivamente aqui um mote. É normal que as pessoas queiram manter a ligação à comunidade onde residem, e o voto é uma dessas dimensões, e portanto nós temos aqui um problema, parece-nos, e eu gostava de perceber como é que entendem que isto tudo se pode compatibilizar. Finalmente, tem-se avançado com a possibilidade de introduzirmos o voto eletrónico em Portugal. Nós sabemos que... Como? É brincar. Nós sabemos que há muitos países que nós temos por, diria, não diria impolutos, mas que nós temos por modelo ao nível democrático, como a Alemanha, como os Estados Unidos da América, como também a Holanda, que sabemos que são países onde se foi introduzido o voto eletrónico e em que se recuou, porque se entendeu não estarem asseguradas as condições técnicas para o efeito. Nós em Portugal costumamos ser pioneiros na qualidade eletrónica das nossas opções e costumamos introduzir até inovações que depois vêm sendo copiadas por outros países, mas nós aqui falamos de democracia, um dos pilares essenciais de qualquer Estado de Direito e, portanto, tudo o que possa ser feito em matéria de voto eletrónico tem que ser feita com absoluta certeza e absoluta segurança. Há países onde o voto eletrónico existe já, no Brasil, na Índia, nas Filipinas, na Venezuela, salvo erro, e nós sabemos que a qualidade democrática desses países não é exatamente aquela que nós queremos ter em Portugal. E, portanto, o que eu pergunto é se, neste momento, entendem ser possível introduzir-se já o voto eletrónico em Portugal, no sentido de estarem asseguradas todas as condições com absoluta certeza e absoluta segurança, em que não haja o mínimo deslize, em que não haja a mínima margem para dúvidas, porque o voto eletrónico só pode ser introduzido, na nossa opinião, quando isso estiver assegurado, e a nós parece-nos não estar, e as experiências europeias que conhecemos dizem isso mesmo. E, portanto, eu gostava também de vos ouvir sobre isso. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e aos demais membros da Comissão de Saudações. É sempre um gosto tê-los cá e ouvi-los sobre estas questões. Ora bem, eu tenho algumas preocupações que gostaria de suscitar e de ter a vossa opinião. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que esta questão do caráter oficioso do recenseamento é apresentado normalmente como uma emanação do princípio da igualdade. O que eu creio que não é exatamente assim, porque o princípio da igualdade implica tratar como igual o que é igual e como diferente o que é diferente. E, portanto, desde a Constituição de 76, desde o texto originário, que se entendeu que os cidadãos portugueses residentes no território e os cidadãos portugueses residentes fora do território não estão exatamente em condições de igualdade perante o exercício do poder político. Por razões muito óbvias, ou seja, só os residentes do território nacional podem votar eleições autárquicas, porque, caso contrário, não se conseguiria perceber um cidadão português nascido na Pensilvânia em que a autarquia é que iria votar, na medida em que nunca teve qualquer relação com nenhuma autarquia no território, e, portanto, a questão do direito de voto em autárquicas nunca se colocou. Entre um cidadão residente na Brandoa e um cidadão residente em Vancouver, há uma diferença muito significativa relativamente às consequências do exercício do direito de voto, porque se o governo eleito pelos portugueses alterar a legislação laboral, quem altera, o cidadão da Brandoa pode sofrer com isso, o de Vancouver não. Se for criada uma sobretaxa no IRS para os cidadãos nacionais, o cidadão em Vancouver não sofre nada com isso, ele resta pelo regime, pelo sistema fiscal do Canadá, mas o de português paga a sobretaxa. E, portanto, as consequências do exercício do direito de voto não são idênticas. Bom, e na verdade, por isso mesmo, e o contrário também é verdadeiro, um cidadão que resida no estrangeiro precisa de um certo tipo de apoios que o cidadão nacional dispensará, por exemplo, o cidadão do ensino do português no estrangeiro, que é muito relevante para quem vive fora, não é relevante para quem cá vive, o apoio consular, e portanto há situações que são objetivamente diferentes e que daí justificaram que o legislador constituinte, que os constituintes considerassem que os cidadãos residentes no estrangeiro devem ter a possibilidade de eleger deputados em círculos eleitorais específicos, circunscritos e com um número fixo de deputados, independentemente do número de cidadãos recenseados. E, portanto, só para dizer que, quando se fala na aplicação do princípio da igualdade, essa aplicação deve ser feita como deve ser, não é? E não deve ser distorcida no sentido de considerar, bom, como somos todos cidadãos portugueses, temos que estar todos exatamente perante a mesma situação em matéria de direito de voto, porque isso é, de facto, distorcer a realidade. Mas as questões que eu queria colocar, e considerando que é generosa a ideia de que deve, de facto, ser dada a possibilidade de todos os cidadãos que estão no estrangeiro poderem exercer os seus direitos cívicos em Portugal, se o entenderem, mas eu creio que, a partir do momento em que se decida que eles passam a estar recenseados, quer queiram, quer não queiram, entra aqui um bocadinho quase como aquela velha anedota dos escuteiros que queriam ajudar a velhinha a atravessar a rua, mesmo que a velhinha não quisesse atravessar. E, portanto, há que ter aqui, de facto, algumas cautelas. Eu gostaria de colocar aqui algumas preocupações que temos relativamente a esta matéria. E algumas delas já foram colocadas pelo Sr. Deputado Rocha Andrade e, portanto, eu não me alongaria. Uma delas é, de facto, o problema da possível supressão de direitos cívicos no país de acolhimento. Em países de acolhimento, é que as pessoas tenham de optar em que país é que querem exercer os seus direitos políticos. Isto é muito relevante. E aí, este é talvez o caso mais grave da tal aplicação da anedota da velhinha, porque provocaria, de facto, danos colaterais nesse exercício. E, portanto, aqui tem que haver, no mínimo, uma válvula de voluntariedade, de opção, que permita ao cidadão, não, eu não quero. Eu exerço direitos políticos no país onde estou e, portanto, não quero prescindir deles. E, portanto, essa válvula teria de ser era inquestionavelmente necessária. Bom, e depois temos aquilo que me impressiona mais em termos constitucionais, que é o problema das eleições presidenciais. Porque quem se lembra do debate de 1997 da revisão constitucional e em que foi debatido e em que se admitiu o direito de voto dos cidadãos residentes no estrangeiro em presidenciais, e a discussão gerou em torno da diferente natureza do voto, ou seja, o voto em legislativas elege 2 mais 2 deputados em 230, e enquanto que o voto nas presidenciais, por um voto ganha, por um voto se perde, e pode criar-se de facto a situação de que um cidadão seja eleito Presidente da República com os votos que perca no território nacional e ganha com os votos do... E, portanto, aqui é uma eleição com uma especial sensibilidade. E daí que a condição sine qua non exigida na altura pelo Partido Socialista foi a de que o voto fosse presencial. E assim passou a ser. E creio que é uma cautela justa, evidentemente, tendo em conta a natureza dessas eleições. Bom, mas mais do que isso, fez-se depender o exercício do direito de voto, de facto, da existência de uma ligação efetiva, à comunidade nacional. Bom, quando se legislou, ou seja, quando se tratou de transpor este princípio para a lei eleitoral, o que o legislador considerou é que o facto de alguém se recensear voluntariamente é um indicador da existência dessa ligação efetiva. Ora bem, se nós prescindirmos desse caráter voluntário, estamos a prescindir da ligação efetiva. E a Constituição não permite que o façamos e, portanto, tem que se encontrar aqui uma solução. Tem que se encontrar aqui uma solução para este problema. Terceira questão, não tão importante como esta, mas creio que, apesar de tudo, tem alguma relevância, que é esta. Os cidadãos em residentes estrangeiros não votam em autárquicas, como sabemos, mas podemos admitir perfeitamente que um cidadão, por exemplo, que se fixou que mantém a sua residência em Lisboa ou em Elvas, se quiserem, que fica mais perto, mas que, entretanto, também reside em Espanha porque arranjou emprego em Espanha e, portanto, fixou-se lá, tem lá também a sua residência, mas assim como o Presidente da República vai votar a Celurico, o cidadão também quer votar nas autárquicas em Elvas e está disposto em todas as eleições a ir lá votar. Bom, e nós aqui acabamos com essa possibilidade, ou seja, a partir do momento em que ele passou a estar recenseado em Espanha, já não vota nas autárquicas em Elvas. E, portanto, eu creio que a possibilidade de que o cidadão, embora esteja também tenha residência noutro país, e até a sua residência principal possa ser noutro país, que possa que pretender manter o seu recenseamento no território nacional para poder exercer o seu direito de voto numa eleição que, se estiver recenseado no estrangeiro, não o pode fazer. Creio que, apesar de tudo, a questão não é completamente despiciente, embora seja secundária relativamente às preocupações principais que temos relativamente à questão das eleições presidenciais. Um último ponto. Tem que ver com este problema, já aqui referido, o aumento da abstenção. De facto, segundo os cálculos do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, teríamos mais entre 1 milhão e 400 mil recenseados. E também manifestou a sua preocupação com o aumento da abstenção que daí pode decorrer. Pois pode, efetivamente. E, portanto, a abstenção que tanto nos preocupa, e justamente teria aqui uns números absolutamente avassaladores, a manter-se o nível de participação eleitoral que existe entre os cidadãos residentes no estrangeiro. E, portanto, em vez de estarmos a lamentar abstenções da casa dos 40%, podíamos estar aqui a ter de lamentar abstenções de números muito mais elevados. Mas a consequência que, institucionalmente, mais relevante, tem que ver com o caráter vinculativo dos referendos. É que, como se admite que haja referendos em que o Tribunal Constitucional considere que os cidadãos residentes no estrangeiro devem ter direito de voto, e, aliás, a definição do universo eleitoral é um requisito indispensável à convocação de um referendo, e sabendo-se que, constitucionalmente, os referendos só são vinculativos se participarem mais de 50% dos eleitores inscritos, nós estávamos aqui a condenar os referendos à morte, pelo menos relativamente ao seu caráter vinculativo em termos constitucionais. E creio que também não devíamos perder de vista esta consequência da opção. Isto tudo para questionar se não seria prudente haver aqui uma cláusula de salvaguarda em que a inscrição do cidadão português residente no estrangeiro no recenseamento eleitoral deva ser drasticamente facilitada, mas que ainda assim tenha de haver um elemento que permita aferir da vontade real do eleitor em ser recenseado no território nacional com todos os efeitos que daí decorrem. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado António Filipe. Para terminar, o deputado Paulo Pisco perdeu uma intervenção antes das respostas. Eu vou-lhe pedir a que seja rápido,
sim,
porque já
serei.
Estamos num tempo adiantado.
Serei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também serei muito objetivo nas questões que colocarei, até porque muitas das coisas que aqui foram ditas seriam aquelas que eu também diria, mas eu vou dizê-lo de uma forma que procurará ser o mais objetiva possível. Em primeiro lugar, todos nós estamos conscientes da complexidade que existe relativamente ao exercício do direito de voto dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, e todos nós estamos de acordo na necessidade de se facilitar o exercício do direito de voto para que haja uma participação o mais alargada possível, porque há uma grande desproporção entre o número de portugueses residentes no estrangeiro e aqueles que participam efetivamente em atos eleitorais. Portanto, tendo isto em consideração, e também o facto de haver uma necessidade absoluta de haver rigor e veracidade do exercício do direito de voto, as questões que eu coloco são as seguintes. Em primeiro lugar, objetivamente, diretamente, num sistema uniformizado do exercício do direito de voto, na vossa opinião, qual seria a melhor forma de o exercer? O presencial, o por correspondência, o eletrónico ou um voto misto? A segunda questão é se no recenseamento automático, porque vem trazer uma mudança de paradigma efetivamente e que levanta muitas questões, mas que é importante, julgo eu, para uma maior participação, se no recenseamento automático deve haver necessariamente uma alteração também do sistema de voto para os portugueses residentes no estrangeiro. A terceira questão é se para efeitos do exercício de direito de voto, até porque por causa de algumas questões que já foram levantadas relativamente ao voto para as eleições presidenciais, se consideram ou não que o cartão do cidadão é prova suficiente como ligação efetiva ao país. A outra questão tem a ver com o alargamento do recenseamento automático, e como se coloca de uma maneira muito séria e preocupante a questão da abstenção, qual será a melhor forma de garantir uma maior participação. Finalmente, gostava de vos ouvir sobre a execuibilidade, com todas as garantias de segurança e fiabilidade da implementação do voto eletrónico. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, pela síntese que fez. E vou passar a palavra então à Comissão, que nós vamos estender isto no máximo até o meio-dia e um quarto, portanto, sou secretário de Estado de Mercado para o meio-dia, o que dá 25 minutos para a vossa resposta, mas não podemos ultrapassar esse limite. O Sr. Presidente começa e faz a distribuição como entender até esse tempo. Pode.
Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores, eu reservo para mim apenas, e não é pouco, o grato prazer de agradecer a amabilidade da vossa solicitação para estarmos presentes aqui. Tiveram acesso à posição da Comissão Nacional de Eleições sobre estes projetos e propostas de diplomas. Tomaram nota de que não houve unanimidade nessa posição e, portanto, eu, pressentindo também a escassez do tempo, pediria ao Sr. Francisco Martins uma renúncia dentro dos limites temporais aqui propostos pelo Sr. Presidente.
Bem, com o dou de suprimento do Sr. Presidente, isto foi-me passado pelo Presidente, não é? Mas, pronto, não estava nada combinado. Eu falo com muito gosto, em primeiro lugar, naturalmente saudando o Sr. Presidente e todos os senhores e senhores deputados que aqui estão. É sempre com muito gosto que venho a esta comissão, que de resto integrei no passado, e, portanto, é com um enorme prazer. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, assim o disse, e, portanto, telegraficamente, porque estamos balizados com o tempo, eu deixo algumas notas. E algumas notas para dizer o seguinte: a matéria que estamos a discutir é, efetivamente, muito importante. Não podemos dissociar isso daquilo que são as competências da própria CNE. A CNE, as suas competências têm a ver, isso sim, com o recenseamento eleitoral, a importância, os apelos e, naturalmente, e ao mesmo tempo, aquilo que é o apelo ao voto. Essa é a nossa preocupação. Tudo mais tem a ver com alguma experiência que os sucessivos atos eleitorais, e são muitos, ao longo dos anos, ocorreram e que nos dão como que uma jurisprudência daquilo que são as sequências e as incidências de cada ato eleitoral. Dizer, na minha opinião, repito, telegraficamente, é uma matéria apaixonante, seria para discutir na especialidade, quando escuto o alargamento da participação dos cidadãos eleitores no que concerne aos residentes no estrangeiro, eu direi que, naturalmente, que é aprovado por todos os partidos e é aprovado para a CNE dos seus elementos, pelo que é transversal que todos tenhamos o interesse, o gosto e o prazer de ver o apelo de que os nossos conterrâneos possam participar de uma forma muito positiva. E tudo aquilo que realmente tem a ver com isso é, na generalidade, apoiado, e nós, com certeza, que vemos os parceiros, enfim, os nossos parceiros ajudam nisso, vemos com bons olhos, e eu pessoalmente vejo certamente com bons olhos. Pena é que ao longo dos anos não se tenha acelerado e de forma gradual potenciar essa forma de interessar os portugueses ao nível, sei lá, nos consulados, quando lá iam, pedir-lhes para se estavam interessados em recensear e de outras fórmulas, que hoje seria muito mais fácil, provavelmente, fazê-lo também. Mas nunca é tarde, há que prevenir e há que pensar, isso sim, como este automatismo que decorre da própria lei e com aquilo que, repito, são as incidências decorrentes desse facto, não podem pôr em causa, desde logo, os interesses de cada um dos cidadãos no estrangeiro e a fórmula de eles participarem, mas participarem tem a ver também com outras questões, o apoio, a logística, tudo isso que está em cima da mesa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero significar que, desde logo, e aqui foi acentuado, como compatibilizar tudo isso com a legislação de cada um dos países, onde, porventura, o exercício dos direitos cívicos pode estar condicionado no que concerne uma opção. O Sr. Deputado António Filipe falava da questão de Elvas ou Badajoz, pois haverá países onde cidadãos portugueses, pois naturalmente, optaram por votar num ou noutro país. Pois isso, eu não sei se o recenseamento automático condiciona. Tínhamos presente a sexta revisão constitucional, ocorrida em 2004, e aquilo que foi o alargamento e o desejo do legislador, desta Assembleia, em sede do artigo 15º, a teoria da reciprocidade em termos de autarquias locais. Isso não condiciona o resto, mas é uma tentativa de potenciar, alargar e levar à lei primeira do país, realmente fórmulas de os cidadãos ligados àquele local poderem fazer. Como falou do Presidente da República, que eu acho que é um assunto muito pertinente, nós abordámos essa temática, está seguramente no próprio parecer, que é uma reflexão que tem que ser feita séria, porque se foi uma mais-valia, e eu de facto não ouvi isso, no texto constitucional, na 4ª revisão constitucional, e eu tive muito prazer também em participar enquanto membro da comissão eventual, foi ganhar algo para o país que custou anos, foi que os cidadãos residentes no estrangeiro pudessem também participar nessa eleição, pois naturalmente que não se consegue tudo. Há questões que têm que salvaguardar e outras que vêm a seguir. E houve outras revisões a seguir que não o fizeram. Que é a ligação e como fazê-la. Foi uma das perguntas que foram suscitadas. Como fazê-la de forma a que nós saibamos que esses portugueses que devem ter... Não sei se é o princípio de igualdade, porventura é, são portugueses, sentem o seu país, estão noutro sítio. Se porventura não temos que nós próprios, e aqui já tem a ver com a CNE, potenciar as formas de recenseamento, potenciar as fórmulas de apelo ao voto, com isso indicando que eles têm que participar. E se participam, basta o cartão de cidadão, como dizia o deputado Paulo Pisco, não sei. Temos que encontrar fórmulas, mas temos que criar, é um princípio, se queremos a participação de todos, e se realmente queremos lutar por isso, pois naturalmente com salvaguarda disto ou daquilo, mas atingir o fim último, que é convidar e é potenciar realmente essa participação. Já aqui foi dito, o deputado Carlos Gonçalves falou na questão da abstenção. Isso é um problema sério, porque se ele já o é hoje, com estes condicionalismos em termos de olharmos sempre para uma enorme abstenção, como vai ser no futuro? É essa ponderação que o legislador, nesta casa, que é a sede própria do Poder Legislativo, terá que pensar encontrando as formas mais adequadas. Há outras, que porventura não foram aqui faladas, é que aumentar o universo dos eleitores de 1 milhão e 400 mil, se isso não tem a ver, por exemplo, que hoje existem 4 deputados, para o resto do mundo 2, para a Europa 2, até com mais 1 milhão ou 1 milhão e 400. Não são os mesmos 4 que vão dar a responder às necessidades, ao apoio, à participação, à ligação, que é essencial em tudo isso, penso que também, se calhar, é importante. Direi uma nota final, porque senão os meus colegas vão me bater quando na próxima sessão, porque não, isto é apaixonante, falamos, como eu digo. Eu digo que quanto ao voto e à forma do voto presencial ou por correspondência, deixo só esta nota. O que importa sempre, mas sempre, é salvaguardar os princípios. Princípios de quê? De segurança e certeza jurídica naquilo que é a participação e realmente votar. Desde que isso exista, desde que o legislador entenda que são salvaguardados esses parâmetros que são essenciais para que realmente haja uma vontade séria, pois naturalmente que isso é importante. Muito obrigado, desculpem, mas tem que ser mesmo telegráfico, já fui longe demais.
Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada mais uma vez por este convite para ouvir em Comissão Nacional de Eleições. Eu acho que o debate tem estado a ser muito interessante, foram aqui trazidas questões muito importantes. Como sabem, a Comissão Nacional de Eleições é um órgão colegial, nós temos o nosso parecer, mas obviamente teremos todos uma posição, provavelmente, ou em muitos casos, diversa uns dos outros. Eu dividi as questões que estão aqui em dois pontos principais, que seriam o voto no estrangeiro e a questão também do voto eletrónico. Mas não podia começar sem salientar dois aspectos muito importantes que também estão nessas iniciativas legislativas, como seja a questão do Braille e de permitir de uma vez por todas, espera-se, que os cidadãos cegos possam, ou com baixa visão, com problemas visuais, que possam votar em autonomia. E que apraz-me ver consagrada essa solução, que é aparentemente tão simples e que vai facilitar a vida a tanta gente. Um outro ponto positivo que está nestas iniciativas legislativas é a questão do pagamento dos custos postais, que esse me parece também bastante importante em relação ao voto no estrangeiro. E quando nós estamos a falar de um voto estrangeiro, há várias questões que nos surgem, e eu acho que é um ponto importante é ter também em vista qual é o impacto que o voto no estrangeiro tem no voto como um todo. E como foi dito aqui já anteriormente, o voto no estrangeiro para as eleições para a Assembleia da República elege dois círculos com 2 deputados cada um, mas no voto para o Presidente da República conta tanto elege o círculo nacional. E, portanto, aí pode ter um maior impacto. E, portanto, é preciso não perder de vista, quando estamos a falar no voto do estrangeiro, qual é o impacto que isso vai ter. E daí também é necessária salvaguarda das garantias que tem de haver em relação a esse voto. E também ter em mente qual será a ligação, o impacto também que esses portugueses têm em relação às alterações e da forma como as diferentes eleições têm impacto na sua vida. Como aqui foi dito, provavelmente não será o mesmo dos cidadãos a residir em território nacional e daí também haver votos e direitos de votos diferentes para os portugueses no estrangeiro. Nós temos tido e temos sentido na Comissão Nacional de Eleições várias áreas em que o voto no estrangeiro nos tem vindo, temos tido vindo a ter contacto com ele. Houve alturas em que tivemos grandes problemas, recenseamento, por exemplo, em relação aos postos consulares, atendimentos consulares e efetiva possibilidade do recenseamento dos portugueses no estrangeiro. E se calhar este era um dos problemas, temos vindo a sentir menos, há que dizer, mas se calhar este era um dos problemas que estaria a montante de todas estas questões. E também temos tido nota de problemas ou notícias de problemas com, digamos assim, isso está no parecer da CNE, enviesamentos de votos, possíveis sindicatos de voto e, portanto, digamos que há sempre aqui algumas problemáticas associadas e que não se consegue ter noção delas, mas que há que ter garantias e não perder de vista essas questões. Portanto, eu diria que o alargamento do voto no estrangeiro pode trazer ou sugere a ponderação de todas essas questões, qual é a ligação dos cidadãos com o território nacional, que garantias tem de haver, a possibilidade dos cidadãos não quererem estar recenseados no estrangeiro e, a contrário senso, obviamente, a possibilidade de se recensearem querendo, o que tem vindo a ser, ou durante algum tempo, foi bastante problemático e nós sentimos bastante isso. E também a informação e o esclarecimento que esses cidadãos têm sobre como é que se podem recensear, meios efetivos para recensearem, como é que o podem fazer. E, portanto, em relação a isto, queria deixar essas notas. Em relação ao voto eletrónico, depois é uma questão que se associa a esta, e mesmo em relação ao voto no estrangeiro, alargar o universo eleitoral, é só dar a nota que o meu colega antes de mim já falou aqui do alargamento do número de deputados em relação aos círculos no estrangeiro. É isto que queremos, ou seja, que questões é que vamos associar em relação ao voto no estrangeiro, quais são as decorrências que vai haver daí, ou será que estamos só a falar no recenseamento ou há questões que virão associadas. E em relação ao voto eletrónico, que foi uma das questões que foi também aqui falada, só dar uma breve nota, a Comissão Nacional de Eleições nos últimos tempos tem olhado um bocadinho mais para estas questões, vários membros têm ido a iniciativas internacionais em relação a esta questão, discutem estas questões. Provavelmente vamos ter opiniões diferentes, os distintos membros, mas eu queria só dizer que, quanto a mim, parece-me que o voto eletrónico não tem sido popular nos últimos tempos, não está na moda, digamos assim, não é uma coisa que esteja em voga. Falou-se aqui das questões do Brasil e da Índia, democracias que têm voto eletrónico, e eu acho que uma questão, e há várias organizações internacionais que referem isso, quando nós falamos de voto eletrónico é perguntar qual é a necessidade à qual o voto eletrónico responde. E se só pode ser o voto eletrónico a responder essa questão? Se não, haverá um outro problema que deve ser resolvido e que se usa muitas vezes o voto eletrónico para panaceia. Não estou a dizer que seja esse o caso em Portugal, mas que há que pensar nestas questões. Uma das questões, como países que foram aqui sugeridos, como Brasil ou Índia, serão os constrangimentos logísticos, portanto é preciso ver se são mesmo esses constrangimentos logísticos a que visamos responder no caso português. Na Europa, esta história tem sido feita de recusos e avanços, o caso mais popular será talvez o da Holanda, em que não houve confiança suficiente no sistema por parte da população. E uma outra questão, eu diria que o voto eletrónico através da internet será talvez um dos mais problemáticos e uma das questões que não é teórica são as interferências no processo de votação, que estão a ser bastante discutidas hoje em dia. No entanto, a única entidade, e portanto há sempre necessidade de haver auditabilidade do sistema, a única entidade que tem guidelines quanto a isso em relação à Europa é o Conselho da Europa, que tem guidelines quanto ao voto eletrónico, especialmente a partir da diáspora, mas eu diria que não será certamente uma tendência e que é preciso ver bem se realmente é esse o problema, se o problema que existe só pode ser respondido através do voto eletrónico. E vou fechar a minha intervenção para dar a palavra aos demais.
Bem, eu ia procurar responder às perguntas. Desde já, uma à parte, considerando que a maior parte da matéria é mesmo da competência da Comissão, a quem cabe zelar pela igualdade de tratamento e de oportunidade dos cidadãos face a todos os atos do processo eleitoral e do recenseamento. Relativamente, vou ser telegráfico, perdoa-me, mas mesmo telegráfico. Relativamente às questões do recenseamento, a Comissão, vou tentar expressar a opinião do coletivo, quando não o for eu tentarei dizer, a Comissão entende que a automaticidade do recenseamento do estrangeiro é perfeitamente pacífica e que nem se percebe porque é que não estará implementada ainda. A Comissão entendeu, pela esmagadora maioria dos seus membros, de que, de qualquer forma, ao cidadão deve ser perguntado no ato se pretende ou não recensear-se. Sabemos todos qual é a diferença de lhe perguntar ou de exigir dele um comportamento ativo posterior para desistir do recenseamento. E sabemos também que assim, porque sobre isto não refletiu em direto, e portanto o que direi será da minha lavra, o simples ato de solicitar um cartão de cidadão não parece que de alguma forma venha a suprir o requisito que a Constituição prevê para mostrar uma ligação efetiva ao país. Esse é um ato que é requerido de todos os cidadãos nacionais. Não é nenhum ato excepcional diferente que possa mostrar um outro tipo de comportamento. Relativamente às questões da dupla participação que foram aqui levantadas, não foram suscitadas, nem sequer trocámos impressões sobre isso, mas isso, normalmente isso acontece essencialmente com relevância para o processo eleitoral no quadro da eleição do Parlamento Europeu e portanto, há insuficiências que são reconhecidas no sistema de troca de informações dos países da União Europeia para evitar que haja efetiva dupla participação numa mesma eleição. Foi colocada uma questão sobre uma questão de âmbito logístico, se não seria favorável que procedimentos que são comuns em todos os processos eleitorais tivessem normas comuns a regulá-los, na ótica de quem está do lado de aplicar a lei e de aplicar da forma mais simples e mais transparente para os cidadãos, nós sentimos que isso de facto era bom. Aliás, temos no nosso plano de atividades para o próximo ano, vamos ver se vamos conseguir fazê-lo, fazer uma edição comentada e anotada de todas as leis eleitorais com uma visão de conjunto sobre problemáticas mais do que de uma visão sequencial das discussões legais. Portanto, como é que em todas as leis se resolve o problema da capacidade eleitoral ativa, quais são as diferenças e porquê, que opiniões? E vamos tentar fazer. Não sabemos se seremos capazes, mas vamos tentar. Relativamente à votação. A primeira coisa que dizia é que, relativamente à votação e ao apuramento, se há opções por votação eletrónica, as soluções para a votação eletrónica não são iguais às soluções para a votação em papel. São completamente distintas. O melhor, recomenda-se que sejam completamente distintas. Tanto as soluções para a votação, para o apuramento no dia da votação, como as soluções para o apuramento definitivo. São distintas. Relativamente aos sistemas de votação, suscitaram-se até em concreto alguns problemas. O que é que pensaríamos sobre sistemas mistos, sistemas diversos? O que nós dissemos no nosso parecer é que não víamos como recomendável que num mesmo universo, fossem misturadas formas de votação. Portanto, não é desde logo recomendável, na nossa opinião, que, por exemplo, na eleição de uma autarquia local, de uma assembleia de freguesia, por exemplo, haja voto em papel, isto para dar o universo mais pequenino pode haver, voto em papel e voto eletrónico, por isso pode conduzir a violações sucessivas de segredo de voto. Basta haver casos em que apenas um ou dois cidadãos usem uma das formas de voto em alternativa aos outros e a violação do segredo de voto generaliza-se. Portanto, era bom que se, para cada universo em concreto, se encontrasse uma forma de votação, de suporte, ao fim e ao cabo, e de modo de votação idêntico. O problema do voto eletrónico foi colocado, digamos que... Minha colega já teve algumas notas, acentuou algumas notas negativas e que são de facto preocupantes, mas é bom não esquecer uma coisa. Tenham razão, não tenham, não percebo como, nem me interessa lá muito, mais de um terço da população deste tipo de sistema político já vota eletronicamente. Da população do mundo. toda a Índia, todo o Brasil, toda a Venezuela, também já vota a Mongólia, e votam em urnas eletrónicas. Pronto. Isso é uma realidade. As preocupações com segurança e as preocupações com possibilidade de manipulação que normalmente existem estão associadas dominantemente ao voto eletrónico em linha e em ambiente não condicionado, quer dizer, ao voto não presencial. A grande questão que se coloca e que a Comissão tem sucessivamente expresso, não só agora a propósito destes projetos de lei, mas já anteriormente tinha expresso, é de que não vê com muitos bons olhos a adoção de sistemas de voto eletrónico não presencial, por uma razão simples. E essa razão que normalmente não é apontada nas questões destas matérias. Por não dar garantias de que o cidadão vota em independência e em consciência. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O que não quer dizer que... O que não quer dizer, e a Comissão também o disse, que onde já se vota por via postal... Obviamente, essa circunstância não altera, não é? O que nós, nestes últimos passeios, não deixámos sublinhar foi que, entretanto, deparámos com uma situação que se poderia configurar sindicato de voto, também o senhor deputado também lá estava, não é? E essas situações com o voto eletrónico tornam-se muito mais difíceis de detectar e muito mais difíceis de perseguir do que com o voto em papel, o voto postal em papel. Obviamente que também os técnicos da matéria dirão que há formas de dificultar, nunca há de evitar, mas dificultar atuações dessa natureza, como nomeadamente não admitir mais do que o exercício de um certo número de votos através da mesma máquina e outras do mesmo estilo. Já só um momento, por favor, já sei que me estou a exceder, mas paciência, queria tentar mesmo responder às perguntas, não queria fazer o meu discurso, que era diferente. Relativamente às questões do apuramento, já hoje temos dois sistemas de apuramento do voto no estrangeiro. E temos para a eleição presencial o sistema de apuramento que o projeto de lei do PSD quer generalizar e temos para a eleição legislativa um sistema de apuramento distinto. Aquilo que nos parece é que o sistema de apuramento da eleição presencial não é tão eficaz como pode parecer à primeira vista. Aliás, é frequente, em todas as eleições que acompanhei pessoalmente, o Tribunal Constitucional ficou à espera de apuramentos em vários sítios para proclamar resultados definitivos. Isto porque, havendo uma participação relativamente fraca, o que acontece é que a documentação eleitoral tem que viajar entre países para ser concentrada em mesas que garantam o apuramento sem violação do segredo de voto. E se ela tem que viajar de país para país, talvez o sistema mais simples é viajar para aquele onde deve repousar definitivamente. É pelo menos a sensibilidade que temos. Ainda tinha mais uma nota, mas já me perdi no meio disto, porque era tanta coisa que me perdi e, portanto, vou prescindir dela. Vou prescindir, pode ser que alguém se lembre a seguir.
Também notas muito telegráficas, porque já vai adiantado o tempo. A voluntariedade do recenseamento no estrangeiro sempre foi uma questão não questionada. Nunca foi questionada, parece uma norma de quase direito natural, mas parece que não ser grande questão, que estas iniciativas apareceram todas no mesmo sentido, portanto, não é uma grande questão. Mas a voluntariedade nunca foi posta em questão durante todos estes anos, estes 40 e tal anos, de recenseamento no estrangeiro. Quanto aos problemas de colocados, sobretudo pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, que podem colocar os países de acolhimento, eu não me alargaria muito, há alguns problemas que existem, mas eu gostaria só de lembrar que na Suíça só tivemos recenseados a partir de 1989, recenseados no estrangeiro a partir de 1989 e por via de uma lei federal. Houve necessidade de haver uma lei federal para o permitir, embora o recenseamento seja exercido ou seja efetuado dentro do território nacional, isto é, nos consulados e repartições consulares. Não me parece garantida a efetiva ligação ao território nacional. Não me parece garantida. E o cartão de cidadão não me parece ser suficiente, porque para se inscrever a pessoa tem que ter o cartão de cidadão. E, portanto, tem que haver um mais, se é que esse mais é necessário, para provar os laços de efetiva ligação. Quanto à questão do voto eletrónico, não pisando os terrenos que já foram pisados pelo meu colega João Almeida, penso que sim, eu sou favorável, sempre fui favorável à implementação para pequenos universos eleitorais, nomeadamente este pequeno universo eleitoral, por enquanto pequeno universo eleitoral do território estrangeiro, porque não creio que seja menos seguro que o voto postal. Depois, há que contar com um fenómeno nisto tudo. O aumento exponencial do número de eleitores no estrangeiro, portanto, projeta-se passar de um bocado menos de 300 mil para 1,4 milhões, 1,2, 1,4 milhões, vai causar um quebra-cabeças logístico para ser exercido, se for exercido através do voto postal. É um problema que, digamos, o tempo é muito limitado para pôr cartas no estrangeiro, no sítio onde, efetivamente, já há desigualdades de tratamento. Ser eleitor em Timor e votar, ou ser eleitor em Espanha e votar, são coisas bem diferentes, como facilmente descortinarão. Finalmente, não queria deixar de dar uma nota final, que é um pouco fora das questões que foram aqui colocadas, manifestando alguma preocupação pela eliminação do número de inscrição que é proposto em termos de lei do recenseamento eleitoral. Pode dar alguns problemas. Ficaria por aqui.
Bem, eu vou-vos dizer que está no tempo limite, dou máximo 5 minutos, tenho ali o seu secretário de Estado à espera já o quarto de hora, portanto é 2 minutos e meio para cada um e aproveitem para acrescentar algumas coisas novas, repetir as mesmas coisas, não vale a pena. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia a todos, espero ir acrescentar qualquer coisa, pelo menos se não novo, de substancial. Dou dois pontos. O primeiro ponto sobre o recenseamento oficioso, eu não sei se lhe chamaria automático, mas oficioso, para dizer que, como se terá percebido, não é ou não foi uma não reuniu o consenso na Comissão Nacional de Eleições. Há pessoas, houve membros, no meu caso, que acho que encaro esse passo de uma forma pacífica e de uma forma até positiva, por várias razões que eu vi, atendendo à hora, não me vou alongar, mas desde logo, e acho que talvez uma das mais importantes, que é que trará verdade aos cadernos eleitorais. E se é certo que vai aumentar, isso é inegável, a taxa à abstenção no exterior, vai diminuí-la em Portugal. Isso, digamos, é quase uma matemática simples de fazer. Em relação a uma questão também que foi transversal, ou quase transversal, foi a questão de implicações para os direitos políticos dos cidadãos portugueses no estrangeiro, esta questão do recenseamento. Eu devo dizer que não... Tive alguma dificuldade em perceber exatamente o cerne da questão, como se costuma dizer. Ou seja, o que estamos a falar é de uma realidade, não é? Nós não estamos a pensar dar um salto desconhecido. Os portugueses no estrangeiro, hoje em dia, boa parte deles, ou vários, já estão recenseados e já têm morada nos países de acolhimento. Quer dizer, muitos têm morada cá, é certo. Mas há muitos que têm já a morada. E, enfim, agora falando, pondo o chapéu de diplomático na cabeça, nunca tive, nenhum colega meu embaixador, nem cônsulos, enfim, tivemos notícia de qualquer limitação aos direitos dos portugueses. Portanto, nós não estamos a passar de uma situação... atual por uma desconhecida, não? O que esta proposta poderá fazer é alargar uma situação que já existe. Ou seja, não vejo no sentido prático do termo. Como é que o recenseamento de um português no estrangeiro, o seu recenseamento, a sua inserção da sua morada do país de acolhimento no seu cartão de cidadão e ir ao consulado ou à embaixada ou enviar até o voto postá-los no caso das eleições legislativas, como é que isso pode bolir com os seus direitos lá de voto no país? Porque, como disse, agora não vou repetir, mas já acontece essa situação e pelo menos nós, do Ministério dos Estrangeiros, não temos nenhuma notícia de problemas nesse sentido. Obviamente, enfim, poderão haver um ou dois países, ou até mais, não sei, quer dizer, agora não há essa notícia, não temos esse registro. Bem, eu, atendendo ao tempo, ficar-me-ia por aqui. Muito obrigado.
boa tarde. Acho que o tempo já expirou, portanto... bom, eu gostaria de dar... também de emitir a opinião sobre os vários pontos, mas visto que o tempo não o permite, escolheria apenas um que a doutora Carla já falou, mas que é especialmente importante, que no fundo tem a ver com a acessibilidade do voto e que está no coração da democracia. De facto, é importante garantir, dentro do possível, condições de, para que todos possam exercer o voto em autonomia e liberdade. Por isso o voto em Braille acho uma ótima iniciativa. Eu, no entanto, mudaria o foco do voto em Braille para o voto tátil. Enfim, infelizmente as pessoas que em Portugal sabem Braille são relativamente poucas. Agora, há muitas pessoas que têm destreza tátil suficiente, ainda que não sabendo o Braille, para conseguir, através do uso de uma matriz, exercer o seu direito de forma autónoma. Portanto, enfim, pois há aqui umas especificidades técnicas, mas eu, no fundo, mudaria o foco do voto em Braille para o voto tátil, de modo a que mais pessoas sejam abrangidas por uma solução. Obrigado.
Desculpe, obrigado. É apenas porque não fiz nenhuma referência a duas questões, mas uma importante foi posta à questão em direto, que é a problemática de voto em mobilidade. Quanto a nós, não há obstáculos. Claro que é evidente que as garantias de fiscalização nos atuais projetos de lei são reforçadas e, portanto, são melhores do que as atuais. As atuais poderão levantar algumas reservas. Não vemos obstáculo a que o voto em mobilidade simplesmente. Achamos que a solução que vem proposta gera dificuldades, embora generalizando voto em mobilidade, gera dificuldades relativamente a algumas situações, por exemplo, ao voto dos estudantes, que passam a ter que se deslocar às sedes do distrito para votar. E, por vezes, não o farão, que não haveria dificuldade nenhuma, nem custos incomportáveis, em manter a possibilidade de se fazer voto eletrónico nas sedes de concelho, onde houvesse pessoas pré-inscritas, portanto nem sequer há garantias que fosse preciso constituir mesas em todas elas. Mas o que nós também achamos era que era possível dar um passo no sentido da descarga eletrónica dos cadernos de recenseamento, o que pelo menos nas eleições de círculo único permitiria instituir o voto em mobilidade generalizado no próprio dia da votação.
Isso. Muito obrigado a todos. Então, eu peço desculpa pelo pouco tempo de resposta, mas normalmente quando convidamos as entidades, elas falam só de uma posição, não falam sete pessoas. Na próxima, eu, já quando for a Comissão Nacional de Eleições, farei esta audição com mais tempo. Peço desculpa por isso. Muito obrigado a todos.